Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Eu sou o Frederico Olive, do Marcas e Máquinas, e hoje, mais uma vez, utilizo esse espaço para entrevistar aqui o pesquisador, hoje, Hamilton Humberto Ramos. Ele é pesquisador do IAC, do Centro de Engenharia e Automação do Instituto Agronômico de Campinas, da Secretaria de Abastecimento do Estado de São Paulo. Humberto, Hamilton, muito obrigado pela sua entrevista. O Hamilton Ramos, ele é um dos maiores especialistas do Brasil em tecnologia de aplicação de defensivos. São mais de 30 anos se especializando nesse segmento. Já foi diretor do IAC de Campinas. Hoje, ele é pesquisador do Centro de Automação e Engenharia do IAC, o centro avançado que é localizado na cidade de Jundiaí, aqui no interior de São Paulo. Hamilton, boa tarde e obrigado por essa entrevista. Eu queria comentar com você um assunto que nós, do Notícias Agrícolas, do Marcas e Máquinas também, estamos acompanhando nos últimos meses em locais de pesquisas em todo o Brasil a respeito das técnicas, né, de manejo para que o agricultor ele tenha mais eficiência na aplicação de defensivos agrícolas. E uma dos manejos que tem sido difundido entre os agricultores é que não há, para que não haja contaminação de outras lavouras, não haja deriva, porque haja mais eficiência nos produtos, é muitas vezes até que o produtor tenha que fazer a tríplice lavagem do seu pulverizador. É isso mesmo, Hamilton. Isso me parece até um pouco exagerado, mas é dessa maneira que o produtor tem que conduzir o seu manejo. Mas isso não é de hoje, né, Hamilton? Boa tarde.
Boa tarde, Frederico. Boa tarde a todos os que nos estão ouvindo. É verdade, Frederico. Esse cuidado, ele não é de hoje, né? Esse cuidado com a máquina, esse cuidado com o pulverizador, ele é desde sempre. Mesmo porque ele está ligado com a segurança da cultura, ele está ligado com a segurança do próprio trabalhador, do próprio agricultor. Porque você manter um equipamento contaminado, um equipamento sem você lavar, por exemplo, durante o período que você não está usando, você tem uma fonte de contaminação ali permanente que você não precisa. Então, cuidar bem do pulverizador, cuidar bem dessa lavagem é importante. Hoje, os equipamentos mais modernos, por exemplo, eles vêm com um tanque de água limpa especificamente para que se possa fazer a lavagem interna do tanque de pulverização antes de se voltar para a sede ou para o local de armazenamento dessa máquina. Então, manutenção da máquina, limpeza da máquina, sempre foi uma preocupação bastante grande da tecnologia de aplicação, principalmente para a segurança de cultura e para a segurança também do trabalhador envolvido com essa operação. Por que que agora isso começou? Criar corpo, por que que agora se fala em lavagem de tanque? É que estão chegando no mercado, alguns já existem, outros estão chegando no mercado, defensivos que são hormonais. O que que são os defensivos hormonais? São aqueles que são tóxicos para culturas sensíveis, mesmo em doses muito baixas. Então, ele é aplicado na cultura para o qual ele é registrado, mas em havendo deriva, em havendo contaminação do tanque, quando você sai dessas culturas para aplicar em outras que são mais sensíveis a esses produtos, por exemplo, mesmo se você tiver ele ali em quantidade muito pequena, ele vai ser tóxico para essas outras culturas. Então, para que você não tenha fitotoxicidade, ou seja, que você não tenha uma intoxicação da cultura, para que você não tenha perdas de produtividade, se recomenda uma atenção maior à lavagem desses equipamentos, para que você não corra nenhum risco desnecessário.
Bom, nós acompanhamos muito no campo as aplicações de defensivos e sabemos que as janelas de aplicação elas estão às vezes muito curtas, né, Hamilton? Como é que o produtor ele deve tomar essa providência de manter o seu equipamento sempre em boas condições de fazer aplicações e nesses momentos de muita correria, quando tem que se fazer às vezes o combate às pragas e às doenças, Hamilton? Como é que
Olha, Frederico, o principal para os produtores, parece redundância, mas não é, é procure uma boa assistência técnica em tecnologia de aplicação. Porque a mesma aplicação pode ser feita de formas muito distintas e muito diferentes. Quem já assistiu às minhas palestras, os cursos que eu dou, eu sempre digo que em agricultura, em pulverização, 100 litros por hectare pode ser totalmente diferente de 100 litros por hectare. Tá? Se você mudar um tamanho de gota, se você mudar um espaçamento entre bicos, qualquer mudança que você fizer no pulverizador, você pode não estar mudando aquilo que você está jogando. Você pode não mudar aquilo que você está distribuindo, mas você está mudando, alterando significativamente aquilo que você está fazendo chegar na planta, que é o efetivamente importante. O importante de se analisar numa pulverização é quão eficiente eu estou sendo em colocar o produto na planta e não em qualquer lugar, mas naquele lugar onde o defensivo que eu estou usando tem capacidade de agir mais adequadamente. Então, alguns podem ter que chegar mais no ponteiro da planta, outros devem ter que chegar no terço inferior. Dependendo daquilo que você precisa entender uma regulagem do seu pulverizador. Então, você pode ter, por exemplo, duas aplicações exatamente com o mesmo volume de água, né, 100 litros por hectare, e você ter controles totalmente diferentes em função da regulagem, em função das características que você coloca na sua pulverização. Isso é mais do que provado.
Tá, a gente entende então que dentro do sistema de cultivo de uma lavoura, o combate às pragas, às doenças, está se tornando uma situação realmente preponderante. Você fazer um trabalho eficiente nesse momento para que você tenha uma colheita realmente com lucratividade?
Isso sempre foi, né? O uso do defensivo, já existe um trabalho, se eu não me engano, da década de 50, na área de defensivos, que diz o seguinte: numa lavoura, o defensivo ele deve ser usado como um bisturi e não como uma foice. Tá? Então, você trabalhar um defensivo adequado para aqueles problemas que você tem, para poder garantir uma saudabilidade dessa sua cultura, uma maior produtividade dessa cultura, isso é o que todo produtor deseja, isso é o que todo produtor quer. Agora, o que precisa é saber utilizar esses defensivos de uma forma correta. Eles são importantes hoje no nosso processo agrícola, não tem dúvida nenhuma quanto a isso. Eles são ferramentas extremamente importantes nessa evolução que o Brasil teve, tanto em termos de produção quanto em termos de produtividade. Mas os agricultores precisam utilizá-lo de forma adequada para que eles venham efetivamente a resolver o problema e não causar outros problemas. Esse é o grande segredo.
Tá. Nos últimos 10 anos, sem dúvida, nós vimos um grande salto de tecnológico em termos de mecanização agrícola no nível de pulverizadores, né, principalmente pulverizadores automotrizes. Né? Nós deixamos muitos de pulverizadores tratorizados para pulverizadores automotrizes, elevando o nosso nível tecnológico na aplicação de defensivos. Nós também alcançamos um nível de aplicação correta, perfeita. Você tem acompanhado isso no campo? O agricultor ele está mais apto a utilizar essas tecnologias? Isso está sendo trabalhado de forma mais eficiente no tratamento às suas lavouras? Você tem acompanhado isso, Hamilton?
Frederico, o Brasil hoje é exemplo no uso desses produtos, né? E eu não tenho dúvida nenhuma nessa evolução. Mas eu vou fazer um histórico para você, para que você e as pessoas que nos ouvem consigam entender um pouco melhor o problema, tá bem? Se nós pegarmos os dados do IBGE com relação à área plantada no Brasil e número de propriedades, se você pegar propriedades com mais de 1.000 hectares, que hoje a base do nosso agronegócio, se você pegar Mato Grosso, a região do Mato Piba, Piauí, Maranhão, lá em cima, é muito comum o tamanho de propriedades de maiores que 1.000 hectares, que é onde estão hoje os automotrizes, e eles têm sido uma ferramenta muito importante, efetivamente, de desenvolvimento. Se nós pegarmos essas propriedades, elas representam hoje cerca de 1% das propriedades agrícolas no Brasil. Mas elas representam mais de 50% de toda a nossa área plantada. Então, se nós pegarmos essa área, nós temos aí uma agricultura profissional. O Brasil aplica muito bem seus produtos, tanto que nós exportamos, isso aí é onde estão as commodities, nós exportamos os nossos produtos para mais de 100 países, né? E não temos problemas de resíduo ou qualquer outro problema nessas exportações. Mas nós temos que nos preocupar com o outro lado da tabela também, que são aquelas propriedades com menos de 10 hectares. Uhum. Nessas propriedades com menos de 10 hectares, elas representam cerca de 3% da nossa área plantada, 3 a 5% da nossa área plantada. Mas elas representam 50% hoje do número de propriedades agrícolas no Brasil.
Certo.
Então, o número de pessoas aí é muito maior do que naquela agricultura que a gente vê de exportação.
Muito bem.
Hã? E nós temos aí a predominância de pulverizadores de pequeno porte.
Ok.
Então, aí nós temos um certo problema.
Ok.
E o problema não é com o produto e o problema não é com o pulverizador. No meu ver, né, pessoal, isso é em como a informação está chegando nesse agricultor.
Sim.
Então, nós investimos muito hoje no desenvolvimento de produtos. Nós investimos, e você vê grandes programas de desenvolvimento dos defensivos e de produtos. É nítido a evolução que esses produtos tiveram nos últimos anos em termos de formulação, em termos de eficácia, etc.
Sim.
Você vê grandes investimentos sendo feitos na área de pulverizadores.
Ok.
Né? É nítido também a evolução que esses equipamentos tiveram nos últimos anos, mas eu vejo muito pouco investimento no agricultor.
Tá certo.
Em transferir esse conhecimento, em treinar essa pessoa, em fazer com que o conhecimento chegue nessa pessoa, para que toda aquela tecnologia desenvolvida seja utilizada de uma forma adequada.
Ok.
É o mesmo que eu pegar para você, por exemplo, né, ou para qualquer pessoa que esteja me ouvindo, eu vou te dar um jato executivo.
Sim.
Aí vou falar, agora você pode usar, pode sair voando.
Não vai conseguir.
Não vai conseguir. Né? E por que que o agricultor tem que fazer isso? Então, hoje nós ouvimos, e eu ouço com muitos bons olhos, eu trabalho há muitos anos nessa área, tentando desenvolver treinamento para agricultores, para pessoas com perfil de agricultores. Nós temos, por exemplo, um programa, hoje ele já é internacional, ele tem 12 anos, coordenado pelo IAC, que é o Aplique Bem.
Sim.
Que é uma parceria do IAC com a iniciativa privada.
Sim.
Né, no caso, a UPL hoje.
Sim.
Onde nos últimos 12 anos nós já treinamos cerca de 70 mil agricultores.
Ótimo.
Mas levando conhecimento onde o agricultor está e não trazendo esse agricultor para dentro de uma sala de aula, que você não vai ter resultado com isso.
Então,
hoje, quando você vê uma ministra de Agricultura vindo na mídia dizer que o MAPA pretende trabalhar com a profissionalização dos agricultores, em fazer um cadastro desses aplicadores para que se possa levar a informação de uma forma mais direcionada, eu, na minha visão pessoal, aí está a solução do problema.
Ótimo.
Agricultor, ele não desperdiça produto, seja esse desperdício notado através de deriva, através de resíduo em alimento, ou até em escorrimento, ele não faz isso porque ele quer. Mesmo porque é ele que paga por isso. Se ele usar menos produto, é redução de custo para ele, é aumento de lucro. Quem que não quer ter lucro maior?
Certo. Então, quer dizer, fica claro então que para aquele produtor rural que está querendo eficiência com baixo custo e lucratividade na sua safra, é lógico que ele deve se especializar no seu aplicador de defensivos agrícolas de maneira a ter menos gasto de produto, quer dizer, utilizar isso de maneira correta. Se especializar nisso, né?
Não tenha dúvida. A partir do momento que ele conseguir entender, né, aspectos básicos, por exemplo, como que uma mudança de ponta de pulverização pode interferir na deriva que ele está tendo. Hoje, nós temos um número muito pequeno de agricultores no Brasil que consegue te responder uma pergunta simples como essa.
Certo.
Então, se você considerar e falar assim, Hamilton, nós temos uma agricultura evoluída, nós usamos bem os nossos defensivos, eu vou ter que te perguntar, de que agricultura nós estamos falando?
Sim.
Nós estamos falando da nossa agricultura, que hoje é o nosso agronegócio, pela qual a gente é visto lá fora, a nossa agricultura de commodities, que representa hoje seguramente 70% a 80% da nossa área plantada no Brasil? Sim, nós estamos muito bem nessa agricultura. Tá? Mas como é que está a utilização dos defensivos naquela que, apesar de não ser a área plantada, é o maior número de propriedades no Brasil? Nós precisamos nos preocupar com as pessoas que estão ali.
Muito bem.
Para que nós possamos levar informação de qualidade.
Tá.
Numa linguagem que o agricultor entenda.
Muito
porque
bem.
O objetivo de qualquer treinamento, o objetivo de qualquer informação é fazer o agricultor mudar de atitude.
Muito
infelizmente,
bem.
Hoje, 80% dos nossos agricultores ou dos aplicadores de defensivos no campo, numa pesquisa feita pela Secretaria de Agricultura aqui do Estado de São Paulo, 80% deles têm até 4 anos de escolaridade, aprenderam a trabalhar com leigos, principalmente membros da família ou outro agricultor, e nunca recebeu nenhum treinamento específico para essa atividade.
Tá.
Como é que nós podemos cobrar a eficácia dessa pessoa?
Muito bem. Bom, essa nossa conversa começou, Hamilton, justamente porque nós acompanhamos alguns campos experimentais de empresas de defensivos agrícolas que estão trazendo moléculas extremamente modernas para combate de ervas daninhas ou de pragas, mas que estão preocupados justamente para que essa aplicação tenha eficiência, que o produtor se adeque às normas corretas de aplicação e faça isso de maneira eficiente, primeiro, para que não haja deriva, para que não contamine lavouras que não estejam usando seu produto, que isso não traga prejuízo para os agricultores vizinhos e também para que tenha eficiência comprovada, que depois não traga isso de maneira a trazer prejuízo, né, outro prejuízo contra essa empresa. E ele cobra isso do produtor. Quando você vê uma empresa de defensivo que está trazendo essa molécula cobrando do produtor esse trabalho especializado, você acredita que isso está sendo feito de uma maneira correta? É correto essa empresa defensiva fazer isso de maneira mais enfática? E você que está trabalhando com isso há tantos anos, vê isso com bons olhos?
Não tenha dúvida de que eu vejo com bons olhos. É o tipo da notícia de qualidade, é o tipo da informação de qualidade chegando ao produtor. Ganha o produtor e ganha a empresa. Então, por que que o produtor ganha? A empresa está preocupada em que, se houver deriva, ela pode ser responsabilizada. Então, e ela não quer queimar o produto dela. Então, foi feito todo um investimento por essas empresas antes do lançamento do produto para entender qual tecnologia é adequada à aplicação e qual tecnologia não é. Dentre aquelas adequadas à aplicação, selecionou-se as melhores para dizer, olha, nós vamos recomendar essa tecnologia, né? Visando reduzir a deriva, visando reduzir problemas, possíveis problemas para essas empresas. Mas o agricultor ganha muito nisso.
O agricultor tem que fazer a sua parte.
O agricultor vai ter que fazer a sua parte. Porque essas pontas que estão sendo recomendadas hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, são pontas onde menos de 1% do volume pulverizado está num tamanho de gota passível de deriva. Tá? Então, você pulverizar 100 litros num hectare e menos de 1 litro E não é que vai acontecer, estar passível de acontecer para causar contaminação, por que que o produtor perderia com isso? E não deveria ser só isso. Tá? O agricultor não devia se preocupar em desenvolver essas tecnologias só para esses produtos, porque ele ganha com qualquer produto. Nesses, o ganho é mais nítido, porque ele pode ter prejuízo se ele contaminar áreas vizinhas. Então, nesse, o ganho é mais nítido. Mas o ganho é significativo em qualquer pulverização que ele tenha que fazer.
Tá certo. Bom, então o recado é que o produtor, então, ele busque mais especialização. Ele já está investindo em tecnologia, certamente. Eu acompanho por todo o Brasil agricultores que estão investindo em mais tecnologia, adquirindo pulverizadores automotrizes em áreas de 150, 200 hectares de lavouras. Produtores que tinham pulverizadores de arrasto já estão buscando pulverizadores automotrizes, mas agora precisa se especializar em pontas com mais eficiência, justamente buscando eficiência na aplicação com menos deriva, porque justamente, né, nós sabemos, né, Milton, quantas centenas ou milhares de reais passam pelaquela ponta de aplicação, né, Milton?
Sim, e ainda o produtor reclama que a ponta de pulverização é cara. Não, ela é extremamente barata. Se você colocar uma perda mínima de 5% que ele esteja jogando a mais em relação àquilo que ele queria, só naquele bico, a quantidade de produto que passa em uma safra e quanto ele está pagando por aquele produto, o valor daquela ponta é irrisório. E, Frederico, uma coisa que eu enfatizo sempre e que eu gostaria de enfatizar para as pessoas que nos ouvem aqui, né? Hoje se fala muito em tecnologias, em adjuvantes, em produtos que são antideriva, antievaporante, antiespumante, etc, etc, etc. Eu gosto de enfatizar que na agricultura a palavra anti não existe. Então não existe ponta antideriva. Assim como não existe um adjuvante antievaporante. Por que que não existe o anti? Quando você coloca na cabeça uma ponta antideriva, passa a informação de que a deriva não existe.
Certo.
E, na realidade, a deriva continua existindo, mas numa proporção infinitamente menor do que em outras tecnologias.
Okay.
Então, o termo correto para o produtor são pontas redutoras de deriva.
Ok.
Você pode trazer uma deriva de 10% para uma deriva de 0,5%. Tá? Então, mas a deriva continua existindo, porque quando a gente passa, e isso é em qualquer área, tá? Quando você passa a ideia para o produtor de que aquela tecnologia é antideriva, ele deixa de se preocupar com deriva, ele deixa de se preocupar com vento, ele deixa de se preocupar com temperatura, com umidade relativa, porque ele já está usando uma tecnologia que é antideriva, então ele não tem deriva no processo.
Certo.
Não é? E não é isso que acontece. Nossa. Outros parâmetros são tão importantes quanto o uso da ponta, mas o uso da ponta adequada para reduzir deriva, que são as pontas que estão sendo recomendadas pelas empresas, é uma tecnologia extremamente importante para trazer essa deriva a níveis tão pequenos que ela deixa de ser problema.
Muito bem. Bom, utilizando a sua experiência agora para nós darmos as dicas para o agricultor. Nós sabemos que, bom, as infestações nas lavouras, principalmente de soja e milho, hoje estão cada vez maiores. Mas o produtor, para seguir essas recomendações de eficiência, ele precisa, seguindo, né, essas normativas de mais eficiência, seguindo padrões de vento, de horário, mas aí, vamos dizer assim, a praga não respeita horário, nem vento, nem dias corretos para pulverização. Você diria para o agricultor ter calma, mas se as pragas e as invasoras estão trazendo problema, o que dizer para esse agricultor?
Procure técnicas que permita você trabalhar em condições um pouco fora daquelas que são recomendadas. Vou dar alguns exemplos, por exemplo. Uma alternativa para você reduzir deriva, por exemplo, pode ser você trabalhar com pulverizadores que tenham bicos mais próximos na barra. Ao invés de você trabalhar com bicos de 50 centímetros, você pode trabalhar com bicos de 30 centímetros, por exemplo. Isso faz com que você consiga trabalhar com a barra mais próximo da cultura. E aí você reduz a distância entre a ponta e teu alvo. Isso melhora a quantidade de gota chegando no seu alvo e reduz deriva, reduz evaporação. Então, se você está numa região que venta mais um pouco, né, e você precisa aplicar, busque um técnico que te dê esse tipo de sugestão. Outras vezes, olha, eu estou numa região que venta bastante. Eu posso trabalhar com gotas mais grossas, como é o caso desses herbicidas, que trabalha com gotas ultra grossas. Beleza, a gota ultra grossa já me dá uma resistência maior a esse carregamento pelo vento. Então, o limite de vento para uma gota fina é diferente do limite de vento para uma grossa. Então, a condição adequada de trabalho depende da regulagem que foi dada ao equipamento.
Muito bem, tá bom.
Não existe uma receitinha de bolo. O agricultor tem que observar e analisar aquilo que ele precisa fazer. E outra coisa importante, ambiente, a gente tem que considerar o ambiente que vai ocorrer na ocasião da aplicação e buscar solução para ele, e não aquele que eu gostaria que acontecesse, tá?
Muito bem. Bom, a gente já está finalizando, só para aproveitar um pouco mais aí a sua especialização, Hamilton, falando um pouco, alguns produtores têm utilizado em muitas regiões do Brasil pulverização com baixa vazão. Você é adepto, recomendaria esse tipo de aplicação de defensivos?
Depende. Eu sempre digo que volume é uma consequência da tecnologia que você está utilizando. Então, você reduzir volume pode não ser problema, mas você tem que usar a tecnologia, trazer a tecnologia para permitir que se faça isso. E quando você começa a tentar trazer essa tecnologia, você pode começar a criar alguns problemas que antes você não tinha. Uhum. Por exemplo, quando você começa a trabalhar com volumes muito baixos, via de regra, você tem que começar a trabalhar também com volume, com pontas de pulverização de volume muito baixo. Ao começar a trabalhar com pontas de pulverização de volume muito baixo, a malha do filtro que você usa no pulverizador, ela tem que aumentar. Ela tem que ir de uma malha 50, por exemplo, que é uma peneira que tem 50 furos em uma polegada, para uma peneira malha 80, que é uma peneira que tem 80 furos em uma polegada. O tamanho do furo é menor. Você pode ter algumas formulações pó, que o tamanho da partícula da formulação é maior do que a abertura do filtro. Então, para poder usar aquele bico, você começa a predispor o seu equipamento a entupimento. Sim. Aí esse equipamento para mais e você pode ter problema.
Certo.
Ah, então, baixar bastante a velocidade, talvez seja, baixar bastante o volume, talvez seja a solução em lugares onde você pode desenvolver velocidades mais altas. Outra coisa, quando você reduz muito o volume, você aumenta muito a concentração do produto no seu tanque, né? Onde você diluiria 1 quilo em 100 litros, você começa a diluir 1 quilo em 20 litros, por exemplo.
Sim.
Você altera muito a densidade, você altera muito a concentração dentro do tanque. Alguns equipamentos não têm um sistema de agitação adaptados para esse grau de concentração do produto dentro do tanque. Então você pode começar a predispor a cauda dentro do tanque, a decantação, ou então a produtos óleo a separar a fase, e aí você tem uma distribuição muito pior desse produto na cultura.
Ok.
Então usar volume menor é solução, mas tem que ser acompanhado da tecnologia adequada para se fazer isso.
Ok.
Senão você pode criar problema.
Muito bem. Tá bom, Hamilton. Bom, eu espero que a gente tenha trazido aqui informações relevantes para os agricultores em relação ao que se deve fazer hoje utilizando as técnicas, bom, que já não são novidades, né? O produtor tem que estar sempre atento às boas práticas de manejo do seu pulverizador para que ele esteja sempre apto a fazer a melhor aplicação dos defensivos às suas lavouras para que tenha a melhor eficiência desses produtos no combate às pragas, porque senão não faz sentido você gastar centenas ou milhares de reais em defensivos e não ter o resultado adequado. Então, o que nós estamos comentando com quem está nos acompanhando é que procure um técnico que seja especializado, muitas vezes, em aplicação de defensivos, para que ele possa trazer a melhor informação, para que você mantenha o seu produtor, o seu pulverizador, sempre em bom estado e que faça realmente, né, Hamilton, a tríplice lavagem do tanque sempre após as aplicações, para que ele esteja sempre pronto para receber um novo produto e assim não trazer contaminação de outro produto à aplicação, e também usar a ponta correta de pulverização para que não haja deriva e não prejudique a lavoura vizinha. É isso, né? Basicamente, essa é a recomendação que nós podemos fazer aqui hoje, não é isso?
É exatamente isso, Frederico. Já podia quase estar aqui no meu lugar. Parabéns.
Obrigado.
Mas a recomendação é exatamente essa. Procure a orientação de um profissional capacitado.
Muito bem. Bom, eu conversei então, quantos assuntos que nós poderíamos discorrer aqui hoje, nosso tempo já está se encerrando, eu sei que você tem outras atribuições aí. Eu conversei com o Hamilton Ramos, nós já de longa data, nós já tivemos contato com o Hamilton para falar sobre tecnologia de aplicação, uso correto, o uso correto do EPI, né, Hamilton? Quanto que nós já recomendamos para o agricultor proteja a sua vida utilizando o EPI correto, e agora falando sobre a tríplice lavagem do tanque de pulverização para que você tenha mais eficiência. O Hamilton Ramos hoje é pesquisador, hoje não, né? Sempre foi pesquisador do Centro de Engenharia do IAC, mas já foi também diretor do IAC e está sempre aqui à disposição para falar sobre isso. Para finalizar, quem está nos assistindo, precisar de mais informações sobre isso e quiser buscar dentro das plataformas do IAC, como é que ele procura informações sobre tecnologia de aplicação, Hamilton?
Ele pode mandar um e-mail para a gente no engenharia@iac.sp.gov.br e vai ser sempre bem recebido. Ou então na nossa página do IAC, que é www.iac.sp.gov.br.
Muito bem, então nós vamos colocar isso aqui nas nossas páginas para que os agricultores, para os nossos amigos do Notícias Agrícolas e também do Marcas e Máquinas, sejam sempre muito bem informados a respeito das melhores práticas de manejo para a sua agricultura. Hamilton Ramos, muito obrigado pela participação aqui na bancada de entrevistas do Notícias Agrícolas e foi um prazer conversar contigo, meu amigo. Tenha uma boa tarde, um Feliz Natal e um bom Ano Novo para você e até a próxima.
Obrigado, Frederico. Até a próxima. Eu é que agradeço a oportunidade a você e um Feliz Natal a todos aqueles que estão nos ouvindo também. Conte sempre conosco.
Tá ok. Muito obrigado a todos. Obrigado e até a próxima.